Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 24 de novembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje estou aqui a grata companhia do meu amigo, cartunista Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas notícias que movimentaram o dia de hoje. Algumas notícias tristes. Bom, mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Miguel, tudo bem, hein?
Boa noite, Aquiles. Tudo bem? Tudo tranquilo? Indo em frente.
Legal. Gente, a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Se você tiver em alguma dessas redes e quiser vir para o YouTube, a gente agradece. Aí você já deixa seu like aqui, seu joinha, para a gente aumentar o alcance e compartilhe o link do programa de hoje para a gente chegar ao maior número de pessoas. Você não foi inscrito ou inscrita ou inscrite na TV 247, inscreva-se. Nos ajude a chegar à meta de 700 mil inscritos, que assim a gente fortalece a rede progressista, né, por aqui. Dá boa noite para as pessoas que estão se manifestando aqui já, Miguel, no chat, como a Maria Fátima, está falando lá de Anápolis, Goiás. Ângela Lacerda está dizendo aqui, boa noite, Miguel, Aquiles e toda a comunidade 247, ela está falando direto de Santos. A Ana Marques está falando lá de Paraty, no Rio de Janeiro. Obrigado, Ana, pela audiência. Cleiton Pereira está dizendo boa noite, direto de Serra Talhada, Pernambuco, para o mundo. É Marília no Recife, Boulos em São Paulo e Manuela em Porto Alegre. Boa noite também para Elimar Soares. Boa noite. Ninguém questiona as seguranças do Carrefour é para atuarem dentro do mercado. Ninguém vai questionar isso? Fazendo ela aqui. Vamos falar sobre vamos falar sobre o caso do assassinato brutal do Beto Freitas. O Antônio Filho Carvalho está aqui conosco também. Boa noite para Maria, Simone Maria de Souza. Márcia Almeida, obrigado pela sua companhia aqui, Márcia. Luísa Helena Dias Leite está dizendo: essa funcionária foi conivente com o assassinato. Filmou tudo e não impediu o crime. Concordo com você, Luísa. Júlio Gonçalves Rocha está falando direto de Salvador. Grande abraço para todos os meus irmãos e irmãs soteropolitanos, soteropolitanos, soteropolitanes. Clarice Simi está aqui conosco também. A Rita Luísa está falando lá direto de Maceió. Quem mais? A Maria Carvalho está perguntando aqui sobre as bobagens que o Eduardo Bolsonaro falou sobre a China. A gente vai falar sobre isso também, acho que no final. Florentino Gutierrez está aqui também. Leondino Lima. Quem mais? Cláudio Aleixo. Tem muita gente já aqui conosco. Ana Bastida está aqui conosco também. Cida Alves está falando lá de Araguari, no Triângulo Mineiro. Guilhermino Mendes está aqui conosco também. Miguel, vamos falar um pouco sobre o combate à luta antirracista, porque o Bolsonaro, você sabe, né? É um racista de primeira categoria, assim como o seu vice-presidente, o Hamilton Mourão. Isso se reflete na política pública do governo federal, infelizmente, para o combate ao racismo. Nesse ano de 2019, o governo, em relação a 2020, o governo reduziu em 70% o orçamento das ações para combate ao racismo. A rubrica para promoção da igualdade racial e superação do racismo recebeu apenas 5,8 milhões de reais contra 20 milhões em 2018. Se a gente lembrar, né, que o Brasil tinha uma Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a CEPIR, que foi, inclusive, chefiada por grandes nomes do movimento negro, da luta antirracista no Brasil, como a Luiza Bairros e outras, né? E o governo Bolsonaro tem minguado esses orçamentos, o que mostra claramente o seu alinhamento com o racismo, ou não, na sua opinião.
Eu acho que ele, para não se ver questionado se é racista ou não, ele diz que não existe racismo no Brasil, e aí pronto, acaba. Do mesmo jeito que não fazem teste de Covid, se não fazem teste de Covid, não há Covid. Então é a política negacionista em todos os sentidos. Não há racismo, então como é que vocês vão me chamar de racista? O Mourão pensa igual a ele. É uma perda de tempo a gente ficar realmente discutindo cada detalhe do dia a dia do Bolsonaro. Ele só nos fornece material para esse desgosto que nós estamos vivendo. Eu só fico abismado como é que ele continua no cargo. Quer dizer, depois é um somatório assim, é todo dia um fato novo que choca a todos. Não consigo ver quem ainda esteja do lado dele e não consigo ver o que, que falta para esse homem sair. Quer dizer, esperar mais 2 anos para derrubá-lo pelas eleições não é muito tempo. Eu não sei se a gente vai aguentar e se o país vai resistir a tamanha desgraça, entendeu? Então, é preciso que se descubra, que as pessoas tomem vergonha na cara, principalmente o Maia, né? E toque esses processos de impeachment que estão lá envelhecendo, as páginas estão ficando já amareladas, porque ele não toca e a gente é obrigado a engolir essas barbaridades, entendeu? E são barbaridades que vão se tornando cada dia mais graves. Essa do racismo não é uma bobagem qualquer, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria que ele continua a afirmar a posição dele negando o racismo e negando que ele seja um racista, evidentemente, entendeu? É muito sério isso, é muito sério, e a gente continua aqui, aguentando ele.
Verdade. Infelizmente, a gente está tolerando esse racista na presidência da República, que é o Jair Bolsonaro, né? Porque esse discurso de não existe racismo no Brasil, que foi vocalizado, reverberado pelo Hamilton Mourão, é o discurso, Miguel, que legitima ações como essa que aconteceu lá no Carrefour. É bom lembrar que o Bolsonaro tratou quilombolas como bicho, né, dizendo que eles pesavam arrobas.
Com total desprezo.
Eles eram indolentes, só serviam para procriar. Né. Hamilton Mourão também deu declarações nesse sentido, antes, né, no início do governo, sobre a questão que o brasileiro herdou, né, a malandragem dos negros e a indolência dos índios, né, um preconceito duplo contra o povo brasileiro, e esses dois racistas continuam aí no país, mas já há alguma reação ao racismo, enfim, que é praticado no país.
Há uma reação muito grande a ele, por isso que eu disse, isso não é mais uma brincadeira dele, isso é sério, entendeu? Então, a maneira com que ele trata os negros é a maneira com que ele trata aquele assessor dele, que herdou o nome dele, Hélio Bolsonaro, que fica atrás dele o tempo todo.
Hélio Negão, abre, né? Conhecido como
não abre,
deputado federal.
Não abre a boca para nada. E o presidente da Fundação Palmares, que ele colocou lá, que esse é um nazista, entendeu? Esse realmente é um ser inominável, entendeu? Uma pessoa que tem que ser esquecida pela história, tem que ser jogada no lixo da história. Um negro que trata os negros desse jeito que ele está tratando, tirando o reconhecimento da fundação a negros ilustres brasileiros e negando a existência de racismo também, quer dizer, é uma pessoa muito perigosa, uma pessoa perigosa.
Você falou muito bem, Miguel, sobre o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, inclusive tem um internauta aqui comentando, deixa eu ver se... É o Tom Skyward está dizendo, me lembro desse presidente da atual Fundação Palmares, um racista de marca maior.
O racista de marca maior.
É um homem negro que é racista, né?
Exatamente.
É importante que nós destaquemos isso também.
Porque normalmente as pessoas acusam certos negros, nos Estados Unidos principalmente, de um racismo como consequência do racismo que eles viveram, sofreram. Então eles... até tem alguma atitude racista em relação aos brancos, o que me parece historicamente completamente diferente. Esse não, esse é um racista contra os negros. Ele é negro e é um racista contra os negros.
Exatamente.
Quer dizer, é a contradição maior.
Exatamente. Laura Sofia está dizendo aqui pelo Facebook, vocês curam minha depressão, amo esse 247. Obrigado, Laura, pela audiência aqui, pelo carinho. Continue.
Obrigado.
Deixe seu like aqui no YouTube, se você puder, para aumentar o alcance aqui. Bom, a Liana Soares está falando lá de Americana, pertinho aqui de onde eu estou. A Ana Bastida está dizendo, Aquiles, na casa do Mourão não tem espelho. O Mourão tem aquele fenótipo ali, meio índio, meio... Enfim.
Ele é meio índio, né? Meio amazonense, índio.
Ele tem um
nosso caboclo. Ele não é branco.
Fundação Palmares, Sérgio Camargo, cujo pai é um escritor que tem uma visão antagônica a ele. Bem lembrado, João Luiz Moraes, que está falando lá pelo Facebook. Sérgio Camargo, um verdadeiro horror, totalmente inaceitável, inacreditável, esse execrável, está dizendo a Suna Mourão aqui.
Bom, mas você estava falando da moça, da funcionária que foi presa também, quer dizer, você estava citando ela foi presa, quer dizer, é muito...
Sim, vamos falar sobre isso.
A atitude dela foi de uma conivência total.
Foi um crime.
Exatamente.
A Gorete Lula Lemos está dizendo boa noite de Jaguarão, Rio Grande do Sul, direto com a fronteira do Uruguai. Chega de desmatamento, não existe pandemia, não existe racismo, não existe desmatamento, não existe pandemia, chega. Está protestando aqui a Regina Bazanella, que é membro do canal. Bom, deixa eu trazer outro tema aqui para a gente comentar, Miguel, porque hoje, ainda nessa questão do racismo, nessa pauta antirracista, teve uma informação divulgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Não sei se você se lembra desse caso, aconteceu em 2019, no ano passado.
Sim, lembro.
Caso também que foi revoltante aqui no Brasil, chocou o país, que foi aquela tortura, aquelas cenas lastimáveis que aconteceu num supermercado na região sul de São Paulo, a capital paulista, o Ricói, onde seguranças torturaram um adolescente negro que tinha roubado barras de chocolate, né, com chicotadas e tudo, e filmaram e divulgaram nas redes sociais. Esses dois cidadãos, essas duas pessoas execráveis, foram condenadas a 10 anos de prisão, Miguel, pelos crimes de tortura, lesão corporal, cárcere privado e divulgação de cenas de nudez de vulnerável cometidos contra o adolescente negro que, enfim, tentou furtar ali barras de chocolate. Eles tinham sido absolvidos desses crimes, Miguel, na primeira instância, e aí eu acho que o Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu e, em segunda instância, eles foram condenados com o voto da relatora da apelação, a Ivana David, que disse o seguinte, ó, não há como negar a imposição de sofrimento moral e mental, eu diria físico, né, resultante da divulgação das imagens, estas a evidenciar por si sós, o imenso abalo emocional causado à vítima, exposta nua e amordaçada, desbordando em muito do mero castigo e da humilhação já infligidos e resvalada no sadismo e na pedofilia, indicando-se desprezo pela condição humana. Foi uma votação unânime que teve a participação dos desembargadores Camilo Lelis e Edson Brandão, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então,
É engraçado essa coincidência dos supermercados, né? O simbolismo desse lugar onde as pessoas vão exercer a sua capacidade de compra, né? Porque quem tem dinheiro compra no supermercado, e os seguranças têm uma função tão autoritária, tão violenta, tão agressiva, e desconfiam sempre dos negros, desconfiam dos pobres, né? Eles ficam ali de vigia da elite, né? Eles ficam, eles se comportam como se fosse capitão do mato, é xerife, né? O xerife da elite, para poder a elite ir ao supermercado tranquilamente. É muito estranho isso, a gente continuar convivendo com esse tipo de violência, entendeu? Eu acho pouco 10 anos, porque daqui a um ano eles estão soltos, entendeu?
Se eles cumprirem um sexto da pena, a decisão é que inicialmente seja em regime fechado. Tempo de cumprimento da pena. Agora, é interessante, Miguel, você ter falado sobre essa questão dos supermercados, porque enfim, essa sentença ter saído hoje, né, na esteira da comoção relativa ao que aconteceu no Carrefour, também um supermercado que também foi perpetrado um crime contra uma pessoa negra, foi até mais grave, porque houve um assassinato. Mas é interessante porque essa questão dos supermercados remete um pouco, como bem lembrou, a candidata, que foi candidata a vereadora, a Tamires, na participação no Giro das Onze pela manhã, onde ela disse que isso remete muito à questão da senzala, que é uma prática comum. E quem é negro sabe o que, que é essa situação de você entrar num supermercado e ser monitorado durante todo o seu trajeto dentro da loja, de você ver o segurança encarar você quando você está passando no caixa para saber se aquilo que você pegou será passado na esteira para ser pago ou não. Entende? Então, essa, muitas vezes, situações que nós nem nos damos conta que acontecem, porque efetivamente não são perpetradas contra nós. Entende? São
coisas... É um preconceito, é um pressuposto já estabelecido, né?
O racismo estrutural.
É, estrutural. Não tem como você negar que exista isso. Isso é uma coisa que está internalizada no brasileiro, principalmente no brasileiro branco de classe média, entendeu? E o supermercado é muito simbólico, ele é emblemático disso. É o lugar, somente o supermercado grande, não é a vendinha da esquina, é o supermercado grande que exibe produtos importados, que custa caro e tudo. E o pobre, o negro, tem o mesmo direito de ir lá comprar o que ele quiser, entendeu? Mas ele entra ali e certamente se sente um peixe fora d'água, se sente um ser estranho. Eu estou entrando num lugar que não é o meu. É engraçado essa coisa, como esse mandamento tá internalizado já das pessoas. E o George Floyd morre, aquele outro americano que levou vários tiros dentro do carro morre. Acontece esse episódio aqui e continua acontecendo. Porque isso tá estruturado. Essa atitude, está, por mais violenta que ela tenha sido, e foi de uma violência atroz, ela faz parte de um comportamento que o brasileiro está acostumado, o racismo. É engraçado isso, é uma contradição entre a violência do ato e uma coisa... E que bom que houve a reação toda que aconteceu, foi fantástica, foi fenomenal. Eu, no começo, logo que eu soube do caso, eu fiquei com medo que não houvesse uma reação, e houve uma reação, o povo foi para a rua, quebrou o supermercado, claro que tinha que fazer aquilo, não tem como você impor um comportamento civilizado a uma pessoa que está sofrendo um racismo absolutamente não civilizado o tempo todo. Matar a pessoa na frente do supermercado não é violento. Quebrar uma grade de um supermercado não é nada diante disso, entendeu? Então é extravasar sua raiva, é óbvio. Que bom que aconteceu isso. Compre na vendinha, não no Carrefour, está dizendo aqui o
Valcir Gomes do
Santos. Eu adoro vendinhas, eu acho o máximo. As vendinhas são fantásticas sempre.
É isso aí. Até porque tem essa relação, né, Miguel? Tem essa coisa próxima, tem essa pessoalidade.
E é engraçado que lá em Porto Alegre, como eu sou filho de gaúcho, passei a minha infância toda indo muito a Porto Alegre, garoto ainda, perto da casa da minha avó, numa esquina tinha uma vendinha daquelas tradicionais de Porto Alegre, aquele armazém de secos e molhados, entendeu? Uhum. E eu ia lá todo dia porque eu achava fascinante, aquilo, o cheiro era ótimo, era um lugar de convivência, né? Você não sabia quem era quem, entendeu? Era muito bom aqui, eu tenho essa experiência da vendinha.
Adoro vendinha, está dizendo aqui a Fátima Carneiro. Tinha que explodir o Carrefour, está dizendo aqui o Jed. Árvore 10, boa noite, 247. Chapada dos Veadeiros presente. Obrigado aqui pela audiência. Oi, está dizendo aqui a Ana Fadigas. Oi, amigos queridos. E a Clarice também está aqui conosco, direto de Florianópolis. Obrigado a todos vocês e a todas vocês pela audiência aqui, pela participação no 20 Minutos de hoje. Vou trazer outros temas aqui para a gente falar, Miguel. Um tema triste, que foi a perda do jornalista Fernando Vanucci. Não sei se a nossa comunidade se lembra dele aqui, mas eu me lembro da época que ele apresentava ainda o Globo Esporte, né, na hora do almoço ali. Eu era, enfim, criança e me lembro do Fernando. Eu queria ouvir você, Miguel, porque é um grande nome do jornalismo esportivo brasileiro que morreu hoje aos 69 anos. Fernando Vanucci, que participou, teve passagens pela Rede Globo, pela TV Bandeirantes, TV Record, Rede TV, Rede Brasil de televisão, cobriu 6 Copas do Mundo, né, de 78 até 98. Enfim.
É, ele foi um grande nome, ele foi uma figura totalmente identificada com o esporte, com o futebol, ele era respeitado, era um excelente jornalista, inclusive, e foi muito injustiçado, né? Ele foi injustiçado pela vida, talvez por ser talvez um pouco goste, né? Ele foi injustiçado por atitudes que ele teve absolutamente ingênuas, entendeu? E foi punido de uma forma muito, muito forte. Ele até disse recentemente que o grande sonho dele era morrer trabalhando ainda na Globo, entendeu? Então você vê o significado que isso teve para ele, o quanto ele deve ter deprimido depois. Por mais que ele tenha trabalhado em outros lugares, a imagem dele, os bordões que ele criou e o profissionalismo dele estava ligado à Globo, ao departamento esportivo da Globo.
Verdade. Então, e ele saiu por uma bobagem, né, Miguel? Você não sei se você acho que comendo um biscoito, uma bolacha, e isso apareceu no vídeo, uma coisa absolutamente comum, normal, sem muita gravidade, e ele já tinha uma passagem extensa, ele já era um profissional tarimbado na Rede Globo naquele momento ali, quando ele saiu.
Houve uma naquela época havia um rigor muito grande em relação a certas se cometiam outras barbaridades politicamente incorretas, se você vê as novelas antigas que reprisam atualmente, você vê barbaridades em relação às mulheres e opiniões e comentários absurdos para os dias de hoje. E em compensação, não permitiam que um jornalista fosse pego no flagrante comendo um biscoito, quer dizer, era uma coisa absolutamente... Mas eu acho que deve ter alguma outra motivação por detrás disso, entendeu? Alguma coisa de incompatibilidade mesmo. Eu sei que ele ficou muito infeliz depois que saiu, entendeu? Morreu, né? Mas enfim, é muito...
Isso, muito a causa triste. Não foi divulgada, é verdade, Miguel, a causa da morte dele não foi divulgada, pelo menos até o momento.
É.
Né?
Bom, as pessoas... Tinha muita vida pela frente, né? Muito trabalho pela frente, muita coisa ainda a fazer.
Também acho, porque 69 anos de idade tem muita vida pela frente.
Pô, pelo amor de Deus.
Boa noite de Recife, está dizendo aqui a Rosa Virgínia e a Mônica Almeida está defendendo as vendinhas aqui. Aqui em Maricá, no Rio de Janeiro, a gente pode comprar na vendinha com a moeda social Mumbuca, que dá a maior moral para o comércio local. Aí, exatamente, muito bem lembrada. Obrigado, Mônica.
Aqui no meu bairro, no Rio de Janeiro, lá na Serra, aliás, semana que vem eu vou estar lá na Serra, vou fazer o programa de lá. Mas lá tem muita vendinha, claro, lá tem uma vendinha atrás da outra. Mas aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro no Jardim Botânico, entre o Jardim Botânico e o Horto, aqui tem umas vendinhas, assim, umas muvucas escondidas, entendeu? Que vendem tudo, vende vassoura, vende cadeado.
Essas são as melhores,
É ótimo, eu passo ali, tipo, balde, vende balde, sabe? Aquelas coisas assim que você só acha lá, entendeu? Eu passo lá, vou passear com o meu cachorro e passo na frente da vendinha todo dia. Eu gosto muito.
Muito bom, eu gosto também. Miguel, você ia falar sobre a incidência da Covid-19 no esporte, né?
Aproveitando, falando do Vanucci, eu fico todo dia espantado com a incidência de atletas com a Covid, aqui no Brasil, principalmente. Outro dia eram mais de 60, só na Série A. Quer dizer, então é um sinal ou de descuido, porque se você começa a viajar, um médico amigo meu até estava falando, a questão não é o avião, a questão é todo o trâmite da coisa. Você pega um ônibus, vai para o aeroporto, circula no aeroporto, vai ao banheiro no aeroporto, chega lá, você circula do mesmo jeito, quer dizer, você está... E está em grupo, você está se expondo à possibilidade de contaminação de uma maneira muito, muito forte. São atletas, são jovens, de uma certa forma, estão em condições de enfrentar isso, mas você pega os treinadores mais velhos, alguns passaram por mal bocados em relação à Covid, e vai continuar. Os europeus estão passando por coisa parecida e os campeonatos continuam. A única diferença é que não tem público. Mas a função, o que o jogador menos fazia é entrar em contato com o público, né? Eles eram sempre, de uma certa forma, preservados disso. Mas essa função, essa rotina de participar de um campeonato é extremamente perigosa. E eu estou vendo aqui uma hora que... Outro dia o Palmeiras entrou com metade do time reserva, entendeu? E o Flamengo, aconteceu isso há pouco tempo, tinha 11 jogadores do Flamengo. Qual é a necessidade disso? Quer dizer, o que está por detrás disso? Porque o povo não tem ido aos estádios, que não pode ir. E ver o jogo de casa ainda está dificílimo, porque as transmissões estão... tão complicadas, está uma negociação com a CBF, com as empresas de transmissão, não transmite jogo, transmite o Brasileirão, mas não transmite. Tá muito, você precisa ter internet para você aí ser associado a uma retransmissora dessa para poder assistir o jogo. Está muito difícil. Eu não sei qual o sentido dessa necessidade, entendeu? De se continuar um campeonato assim, desse jeito. Enfim, fica aqui o meu protesto, apesar do meu time estar até bem, mas eu acho o campeonato péssimo por causa disso.
Eu também estou na mesma situação, meu time está razoavelmente bem, mas eu acho tudo isso péssimo, deveria estar paralisado. Likes, está dizendo aqui, doce crítica. Então, gente, deixe seu joinha aí, se você não curtiu ainda o programa 20 Minutos de hoje, vai no YouTube, clique no joinha aí, aumente o nosso alcance, por gentileza. As pessoas ficaram, Miguel, comovidas aqui com a compra da vendinha, então tem muita gente.
Pois é, você sabe que essas coisas batem, né? São essas coisas que nos levam, nos remetem ao passado, nossa infância, entendeu?
E se identifica, né? Porque você vai lá, você conversa você conversa e tal.
São coisas que sumiram. Eu tive uma infância no Rio de Janeiro aqui, riquíssima, morava num bairro aqui perto, tinha tudo, tinha lotação, tinha favela ao lado das casas de classe média, a gente convivia perfeitamente com isso. Eu pegava a lotação com a minha mãe, ia para Copacabana, passava ali pela favela, normal, vida normal. Tinha vendinha que vendia a granel, vendia arroz, feijão, açúcar, você ia lá com um saco de papel, enchia e pesava, e levava.
Aqueles, eu vendia jornal. Sacos de tecido, de algodão, né?
Eu vendia jornal, juntava jornal, carregava na cabeça e ia vender pro açougueiro. O açougueiro me dava, eu levava uma tonelada de jornal para ele lá, ele me pagava 10 cruzeiros, sei lá quanto, e ele embrulhava a carne com jornal.
Veja você que nem jornal tem mais hoje, praticamente, para a gente.
Nem jornal para embrulhar a carne.
Para embrulhar, né? Londrina, nos anos 70, a venda era tudo, está dizendo aqui Doce Crítica. Londrina, inclusive, é uma cidade que, embora seja bolsonarista, tem uma ali, né? Enfim, mas gosto muito, é a cidade que eu gosto muito, tem um clima assim que me agrada muito, já fui algumas vezes a Londrina. Supermercado é coisa de norte-americano, está dizendo a Ana Bastida aqui. Isso mesmo, vendinhas, tudo de bom, está dizendo a Sônia Mourão. Caramba, eu ainda vivi nesse outro mundo, está dizendo aqui a Crazy Get. Mas esse outro mundo ainda existe em vários locais do país.
Claro, claro que existe.
Se você for, por exemplo, no interior do Nordeste brasileiro, você vai ver várias
vendinhas. Interior todo, do Nordeste, claro. Ou do Sul mesmo.
Isso. Daquelas, inclusive, que a pessoa compra e anota no caderninho, e a pessoa vai lá.
Exatamente. Tinha aqui em Petrópolis, o seu Américo, tinha uma vendinha onde eu comprava todo dia, você não entendia a letra dele, entendeu? Ele escrevia numa caderneta e quando ele mandava a nota, eu ia sempre lá dizer, seu Américo, explica para mim aqui o que, que eu comprei, porque você não entendia. Entendeu? Essas coisas que são a tradição, né, do nosso país, né, da nossa cultura. Entendeu? Muito bom.
Aqui em São Luís do Maranhão, as quitandas vendiam manteiga no papel manteiga, está dizendo aqui o diretoria. Muito bom.
Minas Gerais... Papel manteiga se chama manteiga porque embrulhava manteiga, não é?
Exato. Minas Gerais tem muitas vendinhas, Minas também tem, Minas é verdade, tem uma proximidade assim, muito grande, né? Está dizendo que a senhora morou.
Uma tradição, né, da vendinha.
Fátima Carneiro está dizendo, sou de Londrina, bolsonarista até, mas tem gente boa também aqui, muitas vendinhas. Verdade, também acho que tem. Em todo lugar tem gente boa, apesar dos bolsonaristas, né? A Mariana Gelderblom, eu acho que seja, está dizendo, saudade das vendas das cidades do interior de Pernambuco, eram chamadas de seco molhados. Mas ainda tem, viu? Lá na minha cidade, em Ouricuri, Mariana, sertão de Pernambuco, ainda tem várias que você pode encontrar lá. Enfim, e várias outras cidades menores ainda e tal, no Brasil afora, né? Agora, Miguel, vamos falar aqui sobre esse caso do Carrefour, porque hoje teve um avanço, as investigações aumentaram, né? Então, continuando, e foi presa a funcionária, chefe dos dois seguranças que espancaram até a morte o João Alberto Silveira Freitas, né, lá na unidade de Porto Alegre. A fiscal Adriana Alves Dutra foi presa hoje. Ela viu tudo, participou do ato, presenciou esse assassinato, nada fez, inclusive ainda se manifestou no sentido de impedir que as pessoas registrassem a cena, esse crime bárbaro, né? Qual a sua expectativa sobre essas investigações? Você acha que haverá uma punição por conta da comoção que esse crime teve, ou eles vão conseguir escapar? Como é que você vê?
Não, eu acho que não vão escapar, não. Eu acho que houve uma comoção que vai servir, inclusive, para acelerar o processo, entendeu? Porque a atitude dessa funcionária ilustra bem aquilo que a gente estava falando antes, né? Que é uma coisa que está internalizada já. Você não, nem em nenhum momento ela ali questionou a violência que eles estavam cometendo contra o rapaz, entendeu? Ela estava tentando manter ele calmo, fique calmo aí, a polícia já está vindo, entendeu? Quer dizer, então é toda uma atitude que não leva em consideração o que está sendo feito ali. Ali estava sendo cometido um crime contra um negro, entendeu? Por funcionários da empresa, né? Que são funcionários de carteira assinada de uma grande empresa, exercendo uma função e sendo extremamente violentos e autoritários em cima de um cliente. Quer dizer, isso aí não foi levado em consideração. Ela estava agindo ali de um modo cruelmente paternalista em relação ao rapaz, entendeu? E ela tem que ser tão punida quanto eles. Ela é conivente, entendeu? Ela é cúmplice desse crime. E eu espero que não pare a comoção e que essa reação que as pessoas tiveram de ir às ruas e tal, continue para poder manter acesa essa indignação. É óbvio.
Muito bem, Miguel, compartilho integralmente a sua expectativa nesse sentido de que as investigações continuem, que sejam punidas rigorosamente e que isso sirva também para punição ao Carrefour, né? A empresa tem que ser punida também pelo seu histórico de desrespeito aos direitos humanos. E
não é a primeira vez, né?
Não é a primeira vez, exatamente, e por esse crime específico. O Carrefour não pode se eximir da responsabilidade colocando todo o passivo deste crime bárbaro nas costas de uma empresa terceirizada. O Carrefour tem que ser punido exemplarmente, já perdeu, parece que 3 bilhões de reais em valor de mercado desde que houve esse crime bárbaro, porém isso é muito pouco. É preciso que a empresa, primeiramente, faça uma reparação de danos vitalícia à família do Beto Freitas, se comprometa financeiramente com ações, investimentos em políticas antirracistas dentro da sua própria instituição, dentro das próprias lojas do Carrefour, e fora em ações educativas no Brasil, pelo Brasil. É preciso que essas empresas gastem dinheiro na luta antirracista. Porque o capitalismo, Miguel, você sabe muito bem, é racista. O Carrefour lucra muito com base no seu racismo.
Claro.
Sabe? Então, assim, o mínimo que se espera como uma medida reparadora, como um gesto de boa vontade dessa empresa, de que está comprometida com o combate ao racismo, é investir milhões, sequer, se pá bilhões de reais na luta na luta pelo combate ao racismo. Assim, eu acho que o brasileiro vai começar a acreditar que o Carrefour está comprometido com a mudança do seu modus operandi em relação à população negra desse país.
É, e a gente não pode aceitar também, Aquiles, é bom lembrar, você falou aí, a gente não pode aceitar essa isenção do Carrefour em relação à responsabilidade, porque uma mania, é um comportamento típico do neoliberalismo, essa atitude de terceirizar os serviços, você não é mais responsável por nada, o Carrefour não tem um serviço de segurança própria, aí você terceiriza, aí você não tem mais um sistema de trabalho, de carreira, um sistema de carreira para os seus funcionários, você terceiriza tudo, você uberiza tudo, né, que é o termo que virou moda agora, de tudo é Uber, quer dizer, você não assume responsabilidade alguma nem na hora de um crime desses, quer dizer, então está tudo sendo terceirizado, o Carrefour diz que a culpa é da empresa, de segurança, a empresa diz que a culpa é do funcionário, o funcionário diz que a culpa é... E vai passando a culpa adiante, porque ninguém mais é responsável por nada, entendeu? Então, o país está entregue a esse tipo de política, de projeto, de não haver mais nenhum papel do Estado em relação ao cidadão. Nenhum controle, nenhuma fiscalização, nenhuma proteção. Então, nós vamos estar realmente totalmente abandonados. Esse é o exemplo típico disso.
Muito bom. A Vera Barbosa está dizendo que o Carrefour trata mal os funcionários também. É preciso fechar o Carrefour. É só não comprar lá. Está em nossas mãos. Eu nunca mais piso lá, está dizendo a Regina Pazanella. Aqui em Maricá, as vendinhas de bairro até reservam aquilo que a gente gosta e avisa quando chegou, está dizendo aqui a Mônica Almeida. Que, olha,
vamos lançar uma hashtag na vendinha.
Na vendinha, muito bem. Viva as vendinhas.
Hashtag na vendinha.
Bom, tchau, Carrefour. Volte para a França, está pedindo aqui a Sônia Mourão. E a Fátima Rocha está dizendo, não compro mais nada lá, desde a morte do cachorrinho.
Aquilo foi um absurdo, né?
Pois é, exatamente. Acho que era Mantinha, se não me engano, o nome do cachorro.
Uma violência
atroz, né? Bom, gente, a gente está chegando ao final do programa aqui. Queria agradecer a todos vocês e a todas vocês pela participação e pela audiência. A gente está com o Miguel, 1.500 pessoas quase aqui nesse momento. Obrigado. Miguel, é sempre um sucesso aqui de audiência, eu devo dizer.
Vamos pedir para o pessoal mandar foto de vendinha, porque a Sônia Mourão já botou aqui, hashtag na vendinha.
Verdade. Coloque aí, mande para a gente a sua vendinha favorita.
Fotos da vendinha, exatamente.
Gente, deixe seu like aqui. Se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se, nos ajude a aumentar o alcance. Na descrição desse vídeo tem as plataformas de financiamento coletivo, as quais você pode apoiar financeiramente o 247, fazendo uma assinatura solidária no valor a partir de R$1. Você pode nos apoiar aqui para a gente continuar seguindo firme e forte aqui, trazendo informações para vocês. Se você gosta do trabalho do Miguel Paiva, quer apoiá-lo, é só você entrar lá em brasil247.com/democracia e você assina a campanha do Catarse, do Jornalistas pela Democracia, que você vai estar apoiando o trabalho do Miguel Paiva, do Arueira, da Helena Chagas, enfim, do Luiz Costa Pinto, do Nando Mota, uma série, Denise Assis, uma série de jornalistas, Moisés Mendes, uma série de jornalistas desse país, antenados e comprometidos com a causa da esquerda, né? Então é isso, gente. Miguel, até a próxima. Valeu.
E amanhã, às 17 horas, Távola Fim de Tarde, na TV 247. Beijo para todos.
Muito bom,
todo gente. Mundo para a vendinha.
Compre na vendinha.
Compre na vendinha.
Valeu.
Valeu.